Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, galera, aqui é o André, novamente no Direito de Prosa. Um prazer fazer esse programa aí, que traz tantas perguntas para a gente ficar respondendo na hora do trabalho e em outros momentos. Na brincadeira, é um prazer mesmo, é muito legal participar aí. E sejam todos bem-vindos.
Senhoras, senhores, aqui é o Vitor Alexandre, faz um bom tempo que eu não gravo, né, não tinha tempo, infelizmente, com a pandemia aí, acabei trabalhando mais do que o normal, mas é muito bom voltar e poder gravar.
De?
Ah, sim, de São Mateus do Sul também, no Paraná, né, nós três aqui da mesma cidade.
Novamente, tipo uma... um regionalismo dentro do Direito de Prosa.
Exatamente, nós vamos dominar o mundo ainda. Você vai ver que em cada canto desse mundo terá um São Mateuense.
Mas tem, cara. Onde você vai, você acha um São Mateuense? Não sei como que pode.
Mas brincadeiras à parte, hoje a gente vai gravar aí sobre algumas dúvidas legais, né, dentro do mundo do Direito de Prosa, sobre a pandemia, né, algumas dúvidas que eu, civil, normal, sou o único da bancada hoje aqui.
Né? Aliás, Andrés, nosso amigo Luciano, você tem notícia dele? Na última estava preso, no trânsito, então, agora não sei se ele continua preso, fora do trânsito.
Já falo sobre isso aí. Então, assim, para quem quer escutar esse programa, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o que acontece dentro das normas da pandemia nos dias de hoje. E se você apareceu agora nesse programa e está esperando aqui a gente falar, ai, é culpa do Bolsonaro, e alguém aparecer, ai, é culpa do PT. Não, a culpa foi do Thanos. Não, a culpa foi dos Vingadores que refez aquilo que o Thanos tinha feito, ou a culpa é do Zack Snyder que fez aquele filme de 4 horas. Você tá no podcast errado. Aqui a gente vai tentar falar tudo dentro da legalidade, dentro do juri, não do juridiquês, né, mas do que pode ou não pode, e tirar as dúvidas do civil normal na pandemia, né.
A gente quer que os políticos se lasquem, na verdade, vamos ser bem sinceros, todos os aspectos, todos os jeitos possíveis, então não tem preferência, né, vamos ser democráticos, todos.
Devido ao ser militar, eu não posso tecer esse tipo de comentário.
É, eu também não posso, não fui eu que falei isso, tô lendo um texto do Andrés.
Ah, tá. Eu nem um texto desse tipo eu não posso.
Eu queria muito ter trazido tanto o Luciano, que participa do Direito de Prosa inicialmente, e o Marcelo, que foi convidado para participar desse Direito de Prosa, para tirar essa visão um pouco, talvez, micro que eu tenha. Não, na verdade, não vou dizer nem. Não vou incluir nem vocês dois. Que eu tenha em relação o que pode ou o que não pode na pandemia, porque eles estão, tanto o Luciano no Rio Grande do Sul quanto o Marcelo em Alagoas, eles podem trazer, tipo, os acontecimentos.
Abre o horizonte, né?
Abriu o horizonte em relação a isso aí. Então, para deixar essa visão um pouco mais macro e não só dentro aqui da nossa região, em cima do que eu vou perguntar, sabe? E que talvez vocês tragam um pouco mais de regionalidade, e eles poderiam trazer um pouco mais de amplitude em cima das questões. Mas talvez as minhas dúvidas ocorrem na maioria das cidades do país. E para começar, eu queria contar assim, uma história de uma fonte segura, vamos dizer assim. Uhum. Né? E eu queria saber como que seria nos dias de hoje, como que funcionaria tanto a parte policial, né? Eu não sei se eu posso falar parte policial ou se vocês seriam também encarados com uma parte da fiscalização e depois atuaria na parte jurídica. Deixo para depois isso aí. Que nem essa pessoa, ela foi fazer aqui na nossa cidade o exame de Covid.
Certo.
E...
qual exame? O de sangue ou aquele PCR lá que vai no nariz?
O PCR,
lá?
O PCR.
Nossa, que inferno.
E quando ela tava fazendo exame, daí tinha uma senhora ou uma mulher, agora não lembro, mas era uma pessoa do sexo feminino, tá? Mas eu só não sei a idade. E a mulher foi lá para buscar o resultado. E a nossa cidade aqui, ela fala assim, ó, quando se faz o exame, a gente passa o resultado para vocês por WhatsApp, por telefone, por alguma coisa. Tipo, exatamente, o intuito é não ir lá.
Sim, se você tá contaminado, você tá passando, na verdade, né?
É, você já fez o exame? Então, porra, fica em casa e a gente manda o resultado.
É que depende da situação, né? Eu já fiz exame algumas vezes devido, né, agora tô de férias, mas... eu fiz o exame algumas vezes e era só pra ter certeza que eu não tava, né? Não, não foi... Teve uma época que eu tava com suspeita, mas deu negativo. E agora eu fiz esses dias de novo, negativo de novo. Tanto de sangue quanto aquele outro PCR. Mas... no meu caso, eu não tava desconfiado que eu tava. Eu simplesmente fui fazer porque eu tive que fazer, né? Pra garantir e tal, devido a... né,
até porque você está trazendo o trabalho mesmo, né?
Sim, é, exatamente.
Mas aonde que eu quero chegar é o quê? Ela foi fazer o exame, tipo, porra, tava essa senhora, vamos dizer assim, lá esperando o resultado. Agora eu não lembro qual que é o cargo da pessoa ali, se ela era uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, um atendente do posto de saúde.
Mas era da saúde, falou, lá.
Era no posto de saúde. Falou assim, ó, a senhora não devia vir aqui, a gente envia o resultado, né? Com quem que a senhora veio? Que qualquer coisa eles levavam de volta pra casa. Uma coisa assim, que deu a entender. E ela fala, eu vim com meu marido. Não, mas teu marido testou positivo ontem. Que ela veio fazer o exame justamente porque o marido deu positivo. Eles estavam com suspeita, uma coisa assim. E o marido tinha dado positivo um dia antes, sabe?
É que legal, né?
E daí a mulher falou assim, ah não, eu vim com meu marido, mas ele foi ali no banco rapidinho enquanto Nossa. Pegava o resultado aqui com vocês.
Não tô acreditando.
Aí que eu entro a pergunta pra vocês, porque fica um dilema moral, tipo, primeiro, vamos traçar um exemplo aqui, que tem um dilema moral aí que nem a mulher, eu não sei o cargo da mulher, se é uma atendente, uma enfermeira, um auxiliar, eu sei lá, não sei o que ela é, que falou que o marido dela era positivo para Covid, né, e não devia estar no banco, deu um esporro na mulher ali. Qual que é a função dela nessa situação? Ela denuncia, ela fala, a pessoa que escutou, que me contou essa história, ela é conivente, porque daí fica aquele... diz que me diz que se denunciar, porque daí parece que é quase que a mesma coisa assim, não sei se na pandemia se mudou esses critérios, porque é a mesma coisa assim, um exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aí, sei lá, vamos dar um nome aí, alguém que frequente casa de meretrizes, sei lá, um nome qualquer, Luciano, vamos dizer um nome qualquer, Luciano, frequenta aí casa de meretrizes e o cara tem gonorreia, a mulher do hospital pode ligar pra essa casa de meretrizes e falar, porra, ó, ele tem gonorreia, não deixa ele frequentar isso aí.
Não pode, né, nesse caso.
Então, qual que é o piso nessa situação dessa mulher do hospital, que até onde, eu não sei mesmo, se ela falou isolado pra mulher, e quem me contou, escutou de canto de orelha, e sabia que o marido dela tinha dado positivo e foi no banco, ela tá num dilema ético e legal, porque ela também não pode denunciar, eu acho. E numa situação dessa, o que se faz nos dias de hoje? Eu não sei, pra quem que eu lanço a pergunta e pra quem, quem quer responder primeiro?
Na verdade, seria mais pro doutor André, porque...
Não, sem doutor, cara. Vamos lá, tirar essa formalidade aí. Sei que você é militar, acostumado, mas aqui nós estamos em casa, tá?
Então, é que eu fico até estranho te chamar só de André. Eu me sinto estranho, né?
Chama de Batman, então, alguma coisa assim.
Não, é Batman. Eu acho que você tem mais cara do Robin.
Não, mas... Deus me livre, cara.
Senhor Robin. Assim, então, acredito que vá para você a pergunta, porque você deve ter um pouquinho mais de conhecimento na questão jurídica, mas como a gente vive uma situação que não tem precedentes, a lei, acredito eu, que a pessoa que esteja... fora do isolamento, não acredito não, tem, né, pessoa que esteja fora do isolamento sabendo que tá doente, tá incorrendo num crime, eu só não lembro qual o crime.
Tem.
Mas que nem, deixa eu te perguntar, Vitor, vamos dizer, essa pessoa que me contou a história, ou até mesmo um atendente do hospital, resolvesse ligar para a polícia fazia alguma coisa?
Sim.
Faria o quê daí?
Deveria. eu não lembro a pena, mas deveria encaminhar essa pessoa, porque a pessoa está descumprindo uma medida, no caso, não é o descumprimento da medida sanitária preventiva, mas nesse caso é outro nome, porque a pessoa está doente, sabe que está transmitindo e não está em isolamento, ela deveria estar em quarentena, essa pessoa, porque ela sabe que ela está transmitindo a doença.
Eu estou perguntando como um cidadão mesmo, sabe?
Sim, sim.
É, eu ligo, porra, a polícia vai, sei lá, no banco, sabe Deus, o banco X ali.
Tá.
Vai abordar o cidadão, vai falar assim, ó, você está com Covid e não devia estar aqui.
Uhum.
Não vai ficar aquele diz que, tipo, aquele, ah, quem disse que eu tô com...
É, então, isso aí que é complicado, a nossa situação nesse caso é bem complicada. A gente não tá pegando o cara em flagrante, digamos assim, a menos que a gente chegue lá no pronto atendimento, pegue o teste dele positivo, que não pode, né, porque no caso seria, só fica entre ele e a pessoa da saúde, né, não pode ser cedido a terceiros, é coisa pessoal, né, é questão de coisa
e
médica.
É ilegal até...
Não pode, ponto, é ilegal mesmo você passar um exame médico de terceiro. Porém, é complicado mesmo essa pergunta aí.
Mas você sabe o seguinte, só para dar um panorama geral, assim, ó, essa questão da documentação médica tem algumas exceções. Então, por exemplo, assim, quando chega um cara baleado lá com uma arma de fogo, ou, por exemplo, até por uma faca no pronto-socorro, o profissional que atende tem a obrigação de comunicar o crime, né? Então, esse sigilo ele é relativo. E tem várias doenças, eu acredito que o Covid também, eu não sei particularmente do Covid, porque né, é uma coisa recente, mas sei que tem várias doenças de notificação obrigatória. Dentre elas está a tuberculose, por exemplo.
De transmissibilidade, provavelmente.
É. Então, na verdade, a atendente tinha o dever de comunicar, não só a obrigação, mas como dever. Não tem que sair por aí falando, né?
Sim.
Mas tinha que chamar a autoridade. Exatamente, porque ela está exercendo o papel de segurança, da saúde, né? Então, ela tinha o dever de ligar para a polícia e falar, olha, o sujeito com um diagnóstico positivo, fulano de tal, está na rua e está propagando vírus e ele sabe que está.
Nesse caso, de posse dessas informações, a gente iria até o banco, claro que a gente sabe que você pode ser um cidadão comum, né? Não necessariamente um criminoso, a gente ia abordar ele com tranquilo e tal, ia orientar ele, esperando que ele não desobedecesse a nossa ordem, encaminhar ele.
Não, e você veja que complicado que é, porque envolve uma pessoa que está notadamente com um vírus e que os policiais não necessariamente estão. Então, se o cara resistir, se o cara não quiser, vai ter que usar a força.
Vai ter que
agarrar o cara, e nisso a máscara não vai ficar no rosto dele. Quer dizer, você vai colocar ainda os agentes da polícia em risco por causa de um idiota desse, diga-se de passagem.
Sim, com certeza. O cara, sabendo que estava doente, estava no banco. É filha da putagem, cara. Porra, o que é improvável, mas se você é o filho da puta que estava saindo estando com o vírus, você é o filho da puta.
Ainda bem que a gente entrou nesse assunto, porque que nem até o Vitor ficou meio que na dúvida ali, né? E eu quero colocar ele mais na saia justa. Não é pra como que é... Fugiu a palavra pra mim?
Prossiga,
não é pra...
Só prossiga.
Tá.
Antes que você perca o raciocínio.
Não, prossiga
pra você não perder o raciocínio. Eu fiquei curioso.
Não é pra zoar. Longe de mim disso aí, porque...
Né, eu sei que você não é desses.
Longe de mim?
Mas é assim que nem, o André, ele deu um respaldo bem técnico e legal de como se esse caso chegasse nos braços dele. Uhum. Só que antes de chegar nos braços dele, tinha que passar pelas mãos de vocês, sabe?
Sim.
Antes de chegar no André, e até esqueci de falar, mas é porque o Vitor tá aqui porque ele é um policial, né, e um juiz. Então, porra, é o braço da lei que se acorrentam ali, né?
Faltou alguém da saúde aqui, na verdade, também.
Exatamente. Faltou muito alguém da saúde, né? Então fica aí aberto um convite de alguém da saúde se quiser fazer um programa 2 desse aí.
Não, seria legal, seria interessante.
Seria bem interessante mesmo. Mas, hein, Vitor, quando ligam pra polícia, numa situação dessa, nesse exemplo que eu dei, o que, que vocês fazem? É claro que dentro do país está tendo muita divergência aí, decreto municipal, é decreto estadual. A gente tá parecendo nos Estados Unidos, um estado tem pena de morte, outro não tem. Tá uma bagunça só. Então, até mesmo dentro da nossa cidade, que nossa cidade é pequena, as coisas mudam semanalmente, e até para os cidadãos daqui é complicado entender as normas. Eu fico imaginando para vocês que são da lei, tipo, eu posso abordar um cidadão desse, se eu ligar do hospital para a polícia, porra, escutei que tem um cara com Covid no banco, vocês vão ou não vão?
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar e vai realizar uma abordagem, com todo respeito, mas vai realizar uma abordagem e vai questionar ele. Se ele confirmar que ele está com Covid transmitindo, a gente vai encaminhar ele. Nesse caso que o Dr. André falou, o que o Robin falou, a questão de gente já saber que o cara tá positivado, a gente já ter informação direta da pessoa da saúde, a gente já vai direto para dar voz de prisão para ele.
E se for uma denúncia anônima? Que pois nem, é. Tipo, eu tava lá no hospital e escutei que o cara tá com Covid dentro do banco.
Denúncia anônima é complicado. A gente iria verificar. A gente tem que questionar ele. Chegar e perguntar, você tá com Covid, cidadão? Não tá? E a gente ia questionar, mas se a gente não tiver nada, a gente não tem como fazer nada. A gente não tem como pegar, eu não tenho que pegar e encaminhar o cara sem saber. Eu não posso pegar e encaminhar o cara, tipo, eu vou estar incorrendo em abuso de autoridade.
Exatamente.
Eu não posso pegar e encaminhar ele.
É isso que eu tô perguntando, eu, André, cidadão, tipo, eu escutei que o cara tá com Covid dentro do Banco do Brasil. Tá, vou dar nomes aqui, tipo, nome genérico.
O banco que existe, bolas, né? Então, pega nada.
Eu escutei que o marido da mulher tá dentro do Banco do Brasil com Covid. É uma denúncia muito vaga pra eu dar pra polícia.
Tá, mas, cara, você não imagina o que chega de denúncia pra nós.
É.
Você não imagina, cara. Tipo, isso aí é completo, perto das denúncias que chega pra gente.
Mas do mesmo jeito a polícia não vai, né? Não adianta eu ligar.
Vai depender da situação. Se a gente tiver em outras. Cara, eu não posso falar de números, né? Legalmente, militar, eu não posso falar de números. Mas você sabe que nossa cidade é pequena e, né, o efetivo dela não é gigante. E não é incomum de ter demanda reprimida. O que é uma demanda reprimida? A gente tá com todas as viaturas ocupadas em ocorrências e ligarem com outra ocorrência. Se for uma ocorrência de uma gravidade maior, um roubo, um tentativo de homicídio ou algo do gênero. A gente, as viaturas acabam se redirecionando. Às vezes, infelizmente, tem que deixar até a ocorrência mais leve de lado. Mas se é uma ocorrência da mesma gravidade ou menos grave, você não vai largar a ocorrência que você tá para atender outra. Você vai ter que aguardar. Então, existe uma questão de demanda reprimida. Aí, o que adianta você, por exemplo, me liga 9 da manhã dizendo que tem um cara no banco? Não, liga pro Copom, né? Tem um cara no banco, o cara tá com Covid. Mas tem uma viatura atendendo um roubo.
Copom é o 90, só pra galera.
É o Centro de Operações Policiais. Pra só saber, mas o rádio operador, ou se liga o 190. Você vai ligar pro Copom e vai dizer, tem um cara com Covid no banco, às 9 da manhã. Mas tem uma viatura atendendo uma ocorrência de roubo, outra atendendo uma ocorrência de furto, uma outra foi pro interior atendendo uma ocorrência de violência doméstica, e uma outra, que agora é comum, foi atender uma medida sanitária, como que é, uma descumprimento de medida sanitária preventiva.
O que seria isso?
Um bar aberto quando não podia estar aberto, o pessoal aglomerando. Então todas as viaturas ocupadas, não tem o que fazer, não tem como ir. Daí as viaturas vão ficar livres meio-dia. Uma das viaturas, provavelmente, que demora a desenrolar a ocorrência. O que acontece se eu for no banco meio-dia?
É óbvio que o cara não vai estar lá, né?
Entendeu? É. O cara não vai estar mais lá. É complicado, mas...
Por isso que eu ressalto que talvez não se está dando a importância devida ao treinamento de quem está atendendo lá na saúde, né? Porque eu acho que é um caso tão complicado, porque um sujeito desse pode estar matando gente.
E no mínimo, infectando ele tá. O fato dele estar no banco, claro que é o certo todo mundo se cuidar, usar máscara e tal. Né? Ele não vai conseguir entrar sem máscara. Então, mas tem gente com máscara pelo nariz, ninguém fala nada, assim. Nem eu não falo nada, porque eu sei que vou pegar briga com a pessoa. Se eu falar com a pessoa, você tá usando a máscara errada. A pessoa vai querer brigar, eu já vou sair, já vai complicar a minha vida.
E deixa eu perguntar uma coisa, Vitor, que eu acho que é curiosidade de muitas pessoas. Assim, se eu estiver andando na rua, e isso é claro, deve variar, eu acho que de cidade para cidade, estado para estado. Se eu estiver andando na rua e não estiver usando a máscara, andando na rua, você, dentro da viatura, passar do meu lado, o que, que você faz?
Posso te orientar a usar máscara, mas vai depender do decreto, no caso, em vigor. Vai depender se o decreto... Se o decreto obriga você a estar de máscara, eu vou te orientar ao pôr a máscara. Se você não descumprir, eu vou ter que encaminhar por desobediência a medida... Eu esqueci. A medida sanitária preventiva, entendeu?
Ah, tá. Então, tipo, se o decreto da minha cidade me obriga
ou estadual,
a usar...
Ou estadual, né? Se existe alguma coisa que te obriga a usar máscara.
Então vamos partir pra esse lado. Se me obriga a usar máscara, você vem, você vai me orientar a colocar a máscara da forma correta. Se eu não quiser, vocês podem o quê? Me prender?
Sim.
Tem que encaminhar, sim. Vai te dar a voz de prisão. Vai ter que encaminhar pra... Vai ter que caminhar para o pelotão, ou para a companhia, ou para o módulo policial para realizar.
E daí entra no lado do André. A polícia me pega, daí vai para o quê?
Então, André, deixa eu... Eu acho que para a gente começar a conversa bem, assim, é bom fazer um panorama geral dessa questão da legislação, como é que ela funciona, tá? Foi aprovada no Brasil a Lei 13.979 em fevereiro de 2020, tá? E por incrível que pareça, diferente da média geral, é uma lei muito boa, tá? Ela é anterior, inclusive, à pandemia. pode rir, porque é verdade. Ela é uma lei boa. E essa lei, ela vai sendo atualizada aos poucos ali, tal. Mas, enfim, ela traz a obrigação, por exemplo, de usar máscara, né? Só que, no caso da lei federal, o que ela diz? Olha, nós estamos traçando normas gerais aqui, do mínimo necessário. Daí, só para você ter uma ideia, assim, para as pessoas entenderem como é que funciona. Agora ficou mais claro porque o STF decidiu dessa maneira, que, tipo, cabe a todos os entes da federação, ou seja, cabe à União, ao governo brasileiro, governo do Paraná, o governo aqui de São Mateus, de cada cidade, todos eles cabem falar sobre a pandemia. Então, sim, na verdade, um teria que ajudar o outro.
É o certo, na verdade, né?
É.
Cada um sabe da sua situação.
É. Então, vamos pensar assim, tem um incêndio, daí um incêndio enorme. Aí tem o bombeiro federal, tem o bombeiro estadual e o bombeiro municipal. Tipo, qual que é a intenção? O que o STF decidiu? Não, os três podem agir, na boa. Por quê? Porque havia uma dúvida. Porque se tentou dar um viés da seguinte maneira, dizendo assim, não, só o bombeiro federal que pode agir. Mas daí os governadores e os municípios falaram, não, mas o bombeiro tá parado lá, não tá fazendo nada, eu quero fazer.
Uhum.
E aí o STF falou, não, então qualquer bombeiro pode fazer qualquer coisa. Né? Você entendeu o exemplo?
Entendi.
Sim.
E aí, essa lei, ela já previa isso. E por isso que eu digo que ela é uma lei muito boa. Então, ela prevê, assim, que o uso de máscara deve ser... Essa é uma lei... Ela foi inserida depois, né? Ó, é obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, bababá, bababá, babá, para circulação em espaços públicos e privados, acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos. Ou seja, é uma lei federal. Então, no Brasil inteiro.
Se tá na rua, você tem que estar de máscara.
É.
Ponto.
Ah, tá.
Então, aí já não tem dúvida, né?
Então, já fechou o pacote, ó. Então, hoje você tá andando na rua, você tem que estar de máscara.
É.
Você vai entrar num detalhe. Não tem como orientar, não tem como prender todo mundo. Não tem, André. Tipo, eu vou ver 1.000 pessoas por dia sem máscara. Não vai ter o que eu fazer. Normalmente, eu tenho que atender uma coisa mais grave, entende? É impossível. É só pra clarear... Não, eu sei, eu entendi o que você quer dizer. Mas é só pra clarear essa dúvida aí. Porque não tem o que fazer. Não é eu que não quero fazer, ou não é meu comandante. É que não tem mesmo. Infelizmente, isso vai... Teria que ser. A pessoa tá saindo na rua, é o mínimo a pessoa usar máscara. Tipo, você ainda pega tanto de máscara. Mas é muito mais difícil você transmitir tanto de máscara.
É, na verdade, ele não transmite, né? É pra isso que serve a máscara. É mais pra não transmitir.
Você tem 95% a menos de chance de transmitir o vírus tanto de máscara.
Não, eu só quero deixar bem claro aqui que eu não tô querendo demonizar vocês.
Não, eu
só tô querendo deixar claro que tem aquelas pessoas que não entendem. De tipo, porra, sabia que a polícia pode te pegar se você estiver andando sem máscara? Ah, não dá nada. Vai se incomodar. Eu quero entrar numa história...
Mas peraí, André, deixa eu só terminar, peraí,
tá?
Pra você entender o panorama geral. Daí tá, o panorama é esse, todo mundo tem que fazer. Mas todo mundo tem que combater o incêndio. Não é assim, tipo, o bombeiro municipal vai falar pro... Não, então não precisa jogar...
O federal tá sumiu o troço, vou ficar aqui olhando só.
Né, ele tem que... Não, todo mundo tem que ajudar. Então assim, não pode um decreto municipal ou estadual dizer, ó, não precisa usar máscara mais. Entende? Porque a lei já fala que precisa. Então você só pode aumentar a proteção das pessoas, não diminuir. entendeu? Aí entra todo esse jogo político que nós estamos no momento atual, que não quero nem entrar, não quero discutir.
Não, mas é, por sim, favor, sim, né? Sim.
É, pelo amor de Deus. Tipo, eu imagino que... Eu vou colocar um pouco dentro da minha área do alpinismo. É que a mesma coisa assim. A NR35 diz o seguinte, que acima de 2 metros você tem que usar cinto de segurança e todos os equipamentos necessários. Se você está dentro, sei lá, de uma multinacional ou de uma estatal e ela fala assim... acima de 1,80 você tem que usar cinto de segurança, pô, você tem que obedecer aquela norma daquele local que você está estabelecendo o serviço.
Ela dá mais proteção, né?
Tá te dando mais proteção. Tipo, ela não vai poder te falar assim, ah, não, só preciso usar acima de 2,20 metros, sabe?
Uhum. É, exatamente. E aí, cara, essa lei, eu digo que ela é boa, por quê? Porque ela preparou o terreno e ela foi muito bem feita e planejada para dizer assim, ó, vocês não acreditam, eu não acreditei quando eu olhei, tá? Tem um monte de coisa ali, é uma lei federal e tal, já foi questionada, tem acho que mais de 10 ações no STF sobre ela. Essa lei já foi questionada, André, então várias vezes ela tá valendo, e a intenção dela é justamente dar proteção. Então ela traz assim, por exemplo, que não precisa fazer licitação para comprar respirador, tá dispensado. E aí ela, uma das coisas que ela coloca para as pessoas é assim, ó, que para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, ou seja, qualquer um, né, as seguintes medidas: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória, ou seja, obrigar a pessoa a fazer exame médico, teste laboratorial, coleta de amostras, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Uso obrigatório de máscara, exumação, cremação de cadáver, restrição de andar nas rodovias ou de cruzar fronteiras. E
deixa
por aí
eu perguntar,
vai.
Você falou esse troço aí, que é o seu. Você pode obrigar a pessoa a vacinar. Uhum. E não tem aquele teor religioso de tipo, a minha religião não permite eu ser vacinado?
Não. Não, assim, claro que existe essa discussão. A gente está aí com uma ação hoje, está sendo julgada na STF, sobre a liberação do culto presencial, né?
Foi 9-2, 7-2, uma coisa assim.
Eu não vi. Que nem eu comentei até com vocês. Eu sou totalmente a favor de vacina, eu sou uma pessoa bem científica, mas eu sou contra a obrigação. Eu sou mais a favor da conscientização, porque o pessoal fala muita bosta sobre vacina. Uhum. Tipo, eu conheço gente vacina que fala muita merda.
Uhum.
Eu sou a favor de vacinar, né? Mas eu sou contra obrigar. Porque daí você acaba dando munição pra pessoa que é contra a vacina. Essa é obrigatória, não sei o quê. Tipo, em vez de você orientar, você tá obrigando. Acaba complicando um pouco a questão...
Mas enfim, poder pode. Mas o que eu digo. Existem essas discussões, porque na verdade, o que, que as pessoas elas não entendem? Que no direito, cara, você discute um monte de coisas. Aí, o que, que aconteceu? Tudo é discutível no direito, tudo, absolutamente tudo. E a gente tem decisão para tudo que é lado, tem decreto de tudo que é tipo e tal. E, enfim, essa é, na verdade, é a coisa bonita do direito, você vai discutir. Agora, você tem que ver o que, que prepondera. E, na minha opinião, assim, isso eu tô falando opinião mesmo, né, porque cada um tem a sua, eu acho que, o que acontece? Eu, quando dei o troço lá em março do ano passado, eu sempre joguei Resident Evil... sempre ser Silent Hill.
Cara, só jogos bons.
Só vou ter que interromper. Eu tava jogando quando começou a pandemia, eu tava jogando aquele Plague, né? Plague Inc.
Sei. Aquele de espalhar a doença.
Cara, é bem o que aconteceu, cara. Exatamente. Quem criou aquele jogo previu essa merda.
Então.
E tem Last of Us também, né?
E sempre como é que é? Sempre um idiota vai lá, tá todo mundo bonitinho no bunker lá. Aí vai lá fora, né, porque eu sou foda, não sei o quê, vai lá com o zumbi, é mordido, traz pra dentro, aí todo mundo morre e tal.
Todo mundo morre.
Né? Então, o que que eu penso, assim? Tipo, eu vivo demais esses filmes, joguei demais os jogos pra achar que alguém tem o direito de ser sozinho, assim, fodão. E aí, eu acho que realmente o governo existe pra isso, afinal de contas, né? A gente vive em sociedade e o governo existe pra obrigar a fazer o que não quer. Tipo, se desse, a galera ia andar pelado na rua. Não pode. Tipo, o governo tá aí pra restringir as coisas. Essa é a função da coisa. E aí, eu acho que, assim, essas coisas de obrigar, tem que ser obrigado mesmo, porque, imagine, se fosse realmente uma gripe espanhola, a lepra que fosse, ou mesmo um ataque zumbi, como era o troço ali, que a gente vê nesses filmes, né, cara? A gente está falando de uma letalidade de 1,6% e 300 mil já morreram. Imagina se fosse 30%, né?
O ebola, 36% de letalidade, cara.
Exatamente, imagina se fosse uma crise do ebola, né, cara? Você não ia aceitar.
Só que o ebola é bem mais difícil de transmitir, mas se fosse uma gripe com a letalidade dessa porra.
É.
Porque é possível.
Exatamente. Então eu acho que a gente não estava preparado para aceitar. Primeiro, a gente vive numa sociedade muito frágil, né? A gente vê por esses filmes. Eu gosto muito de assistir filme porque a primeira coisa que vai pro saco é a lei, né? É. A lei, a organização.
Se você assistir esses filmes...
Quem sabe se defender...
A primeira pessoa que vai pro saco é quem pagou peitinho.
É, exatamente.
É.
Mas enfim, então, isso é interessantíssimo a gente analisar como análise, assim, tá, filosófica, né? O primeiro que vai pro saco é a lei, né? E, pô, daí fizeram uma lei que ela, pô, ela é boa pra ocasião. O que que ela diz? Assim, ó, pô, olha só, nós estamos numa situação difícil aqui. Então nós vamos ter que ser mais rígidos. Então, pô, se o cara tá aí, que nem esse idiota do Banco do Brasil aí, passando pra todo mundo, pô, não dá, temos que ir lá e...
Lembrando que não era Banco do Brasil.
Tô usando exemplo, né?
Era Banco, né?
Aí, pô, desculpa aí, Banco do Brasil, citei você por ter imaginado a cena.
É que é o banco mais próximo de lá. Não,
tem você tem que ter uma maneira de impedir um sujeito desse, cara. E aí, assim, tudo bem, a gente já pensa no mais drástico, que é o crime, né? Daí, qual crime que tem? Na verdade, a gente nunca viveu uma pandemia tão forte, né? Daí você tem, primeiro, crime de transmissão de moléstia mesmo. Que é
1 a 4 anos, se não me engano, a pena.
Exatamente.
Né? É o mais grave, tem o mais grave, se
tem.
Não me engano. Ainda.
Deixa,
tem 15 anos, se não me engano.
Eu sei que o Andrés quer fazer pergunta disso, mas só para eu mostrar quais são os 4 crimes que tem. São 4, é bem rapidinho. É esse que diz assim, ó, praticar ato capaz de produzir o contágio de uma moléstia grave. De 1 a 4 anos, tá? Daí tem 268, que é violação de medida sanitária, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Detenção de 1 mês a 1 ano. Não é nada isso, né? Não é nada.
Não, não dá nada.
Não, cara, dá nada.
Não dá nada.
É. Mas é um crime.
Uma contravenção, né? Um crime menor potencial.
Se eu não me engano, em outros direitos de prós, você comentou que, tipo, o cara é condenado a 3 anos, ele não vai ficar encarcerado. Não.
É, até 4 anos de pena, ninguém vai preso.
Ninguém vai preso, é.
Né? Eu vou além, eu acho que até 8 anos, porque o semiaberto é até 8 anos.
Olha, já aconteceu de eu prender cara 3 vezes por tráfico de drogas e o cara tá aí.
Exatamente.
Brincando na rua, então... 3 não mais.
Né? É, mas ele vai se incomodar, né? Ele vai pra delegacia, ele vai assinar o TCzinho, vai ter aquele negócio. É, daí tem o causar epidemia, tá? Que é um crime que existe, que é de 10 a 15 anos. Só que a epidemia ela já foi causada, então não tem como causar
então
a segunda vez.
É.
Vamos supor que o cara vá numa aldeia indígena, que não tem epidemia. Ela tá isolada. Aí o cara causou epidemia.
Então, então o primeiro crime que você falou que seria você causar algo para transmitir doença. O cara tá com Covid e cospe na cara de outro. Isso ele tá causando. Claramente ele tá causando algo para transmitir a doença grave. Então já é de 1 a 4 anos. O cara abre um bar quando não pode abrir, ou então o cara não usa máscara. É o segundo que o doutor André falou.
Tá descumprindo as normas.
Que o Robin falou. Tá descumprindo as medidas sanitárias preventivas. É. O terceiro é o.
Daí tem a epidemia, né? A epidemia, que é o mais difícil de acontecer. E tem ainda os crimes, que é de lesão corporal. E de homicídio, que é quando o cara pratica aquilo sabendo que pode matar alguém. Então, por exemplo, se eu vou lá e contamino um idoso, eu sei que ele tem uma chance grande de morrer. Então eu assumo o risco dele morrer. O que ninguém tá pensando até agora, até porque acho que não deu tempo disso, é que nem nesse caso do cara, que ele sabe que ele tá contaminado, e que ele sai pela rua ou sai por aí, e ele vai causar uma morte, ele tem que ser responsabilizado por aquela morte. Não é assim, tipo, eu não sabia. Sabia sim.
É que é complicado, é complicado de você ligar ele
à
morte da pessoa. Não tem como você, por exemplo, um cara desse passa do meu lado, eu não sei, o cara tá contaminado, o cara me transmite a doença, eu morro.
É.
Como que vai ligar a minha morte a esse...
Exato. O problema disso tudo é que na teoria é muito bonito,
e
funciona. Aí na prática, quais que são os problemas? Você não sabe se o cara sabe, se ele tá contaminado ou não, essa é a primeira coisa.
O banco sabia.
É, se ele tinha intenção ou não tinha, e no qual que você vai enquadrar ele.
Uhum. Mas no mínimo esse cara ia estar na questão da medida sanitária preventiva lá, no mínimo.
Isso tudo que vocês estão falando é uma outra coisa que eu tô querendo perguntar aqui.
Nós
que eu tô
se coçando.
Não, agora perguntando.
Eu tô levantando o bracinho aqui, que daí eu acho que vocês vão completar essa história de vocês. É que nem eu falei, eu vivo, depois que começou a pandemia, num mundo muito micro, e que eu acompanho muito jornal local. E o jornal local reflete, eu acho que a história de um monte de cidades do Brasil. Tem uma história, né? Não sei se o Vitor quer colaborar ou não com essa história, que é o quê? Porra, denúncia de aglomerações. Tipo, o cara tá fazendo churrasco em casa, que nem teve uma história de um churrasco até próximo aqui da minha casa, que, porra, o cara fez churrasco, fez aglomeração.
Eu já sei do que ele vai falar.
O pessoal da casa acabou quebrando o braço de um policial.
Cagado,
e daí,
caralho.
Daí o que dá a entender, quando eu tô falando assim, conforme eu leio a reportagem do jornal, que é o que chega a mim, ou a outros cidadãos locais.
Tá.
Que dá a entender o quê? Que a polícia parece preferir autuar, porra, o cidadão que tava fazendo essa cagada toda de aglomeração, churrasco, essas coisas que não podia, sei lá, agressão policial, desacato, essas coisas, que vai dar alguma coisa lá na frente.
Desacato com alguma peso... coisa?
É, desacato não
sei aonde que você mora, cara. O que vai dar é a lesão corporal e a injúria racial, que depois, conta a história depois aí.
O que dá a entender é que não existe uma lei própria para quem faz essas cagadas durante o Covid, sabe? Então a polícia tem que fazer essas manobras de colocar o cara numa outra linha de burrada que fizeram. Sim. Na lei pra ser julgado lá na frente, sabe? Ou eu tô errado. Né? Na verdade, eu só tô falando conforme eu leio.
Tá,
eu
vou explicar.
Que eu vejo.
Eu vou explicar essa história do meu ponto de vista, de como eu, o que aconteceu comigo, né? Porque eu tava, né? Então, a gente tava com preso, inclusive, por uso de drogas, e a gente chegou a informação no rádio que os outros policiais tinham ido atender uma ocorrência de aglomeração. E que o povo lá não colaborou e acabou quebrando o braço do polícia. A gente só soube isso. E a gente soube o endereço. O que aconteceu? A gente tava do outro lado da cidade. Deslocamos, digamos, quebrou o braço do policial. É coisa grave. Um ferimento grave no policial e tal. No menos mal que o polícia tinha sido... O outro colega dele conseguiu tirar ele do local e levar ele pro atendimento. Mas mesmo assim, a equipe pegou, se reuniu as equipes e se deslocou até essa residência. Chegando na residência, a pessoa, o rapaz, né, foi um cara, chegou até a frente lá e não colaborou. E quando foi dado voz de prisão por causa da lesão e por causa das outras coisas, ele fugiu. A gente acompanhou, eu quebrei a porta, aí mobilizei, acabei apagando ele com o batalhão e tal, foi encaminhado. Tá.
Pode deixar isso no podcast ou não?
Pode. Todo mundo sabe que fui eu que já veio quanta gente me perguntar o que aconteceu, então... Só não vou falar o nome do cara, mas... Todo mundo sabe que fui eu que acabei apagando. Até inclusive você veio me perguntar se não era eu que tinha quebrado o braço, né? Muito obrigado, inclusive, por lembrar. É, não, ainda bem que não, porque foi uma fratura feia pra caramba e tal, mas não veio ao caso. O que aconteceu? A questão da infração da medida sanitária é um crime de menor potencial ofensivo, dá um TC. A lesão corporal, e sem contar que quando o cara tava fugindo, ele quase quebrou a mão do outro polícia, fechando a porta na mão do polícia. É, não sei se foi... Acho que não foi intencional porque ele tava fugindo. Mas não importa. Machucou outro polícia também. É, o fato é o seguinte. Nesse caso, houveram coisas mais graves pra ser, tipo... Ele cometeu um crime mais grave que ele quebrou o braço do polícia. Eu não sei, eu não sei exatamente, até hoje, eu não sei se ele puxou o polícia ou ele puxou o portão que derrubou o polícia. Eu não sei exatamente como que ele quebrou o braço do polícia. Porque eu sei que ele não bateu diretamente no polícia. Eu sei que ele puxou o policial de cima do portão do que tava lá e quebrou.
O polícia, eu sei, só pra constar, você tá falando na gíria, né? Porque o pessoal que é de outros lugares vai ouvir e vai querer te corrigir. É que você acabou de falar o policial, você tava falando o polícia. Mas é nossa maneira de falar.
É a gíria nossa.
É
nossa
gíria. Minha maneira de falar. Eu,
pro pessoal
quebrou
entender.
O braço do policial e tal. E... quebrou o braço do policial, e daí ele foi uma lesão corporal grave, né? Foi uma fratura e tal, vai afastar o polícia não sei quantos meses do serviço, ele teve que fazer cirurgia, pode ser que ele fique com sequela, foi tipo uma puta de uma fratura. Acaba que o crime que ele cometeu por tentar... Os policiais foram lá só pra orientar ele, pra você ter uma ideia, os primeiros policiais. Só orientar, por favor, vocês estão aglomerando, vão para suas casas, também tem perturbação... Foi só orientar. O cara, infelizmente, acabou criando uma situação muito maior. E, no caso da medida sanitária, é um crime de menor potencial ofensivo. Então, os outros crimes são mais graves. Por isso que a gente manobrou, pra, a polícia manobrou pro cara ficar preso. Que ele não ficou, inclusive. Mas foi porque tiveram coisas mais graves acontecendo naquele momento.
Deus me livre, eu não tô falando isso aí que vocês mandam. Pelo amor de Deus.
E eu quero deixar bem claro também que eu não tenho nada a ver com o caso, não vou julgar, não tenho nada, sou de São Mateus. Aí, ó, Vitor, problema
é
teu.
Não, eu não tô querendo falar isso aí. Eu só coloquei essa situação que eu quis falar, porque aonde que eu quero chegar é que parece que a polícia vai autuar alguém. Eu vou autuar você porque tá sem máscara ou tá fazendo festinha com 10 pessoas. A pessoa vai falar assim: não, mas eu moro em 10 aqui na minha casa, entendeu? Ah, então eu vou te autuar porque você tá com som alto, sabe? Tipo, é um jeito de... parece que é uma manobra de você tentar...
Sim.
Sabe? Prejudicar essa pessoa que tá fazendo cagada.
Mas aí, André, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal sempre fala isso, eu ouço, e eles acham que estão me ofendendo, às vezes, quando falam, mas não tá. Que fala assim: ah, mas aí a polícia prende e solta.
Ah, Vitor, a patada foi pra você.
Não, mas é verdade, acontece isso mesmo. Mas aí você me diz o seguinte, tá? Aí o problema não é da lei, da população, o que que é? É da lei, não é da população, não é da policial, não é nada. Porque é o seguinte, simplesmente, como eu te falei, até 4 anos, uma pena que tem até 4 anos de tamanho, ela não...
Pena máxima, né?
Não vai preso, cara, é regime aberto. E aí admite, se não for com violência, né? Admite aquela substituição por cesta básica, comparecimento, etc e tal. Até 8 anos é possível colocar tornozeleira no sujeito. Então, quais são os crimes que tem acima de 8 anos? É estupro de criança. É
homicídio.
Alguns tipos de homicídio, não são todos.
Ah, é homicídio simples, o culposo não cai, né?
É.
Não dá nessa.
E o latrocínio, que é matar pra roubar.
O roubo, qual que é a pena máxima do roubo?
Acho que ele vai acima.
Ele passa, né?
Ele passa, mas só que é o seguinte: você aplica a pena mínima e aí você vai aumentando. Então você pega lá, por exemplo, esse negócio aí, pra gente ficar no tema, né? Vamos supor lá esse cara que a gente tá dando exemplo, que foi no banco e contaminou outros. Vamos dizer que ele saiba mesmo que ele tava contaminado e foi mesmo assim, não tá nem aí. E aí ele praticou um ato capaz de produzir o contágio, certo? Todo mundo concorda com isso.
Sim.
Reclusão de 1 a 4 anos. Então a pena máxima é 4. Mas quando for aplicar a pena pra ele, vai começar do 1. Não vai chegar no 4 nunca. É quase impossível.
Peraí, que eu me caguei inteiro aqui. Uhum. Que nem ele fez isso aí uma vez. Mas se ele cair uma segunda vez, que esse é o tipo do cara que a segunda vez é fácil de pegar.
É outro crime,
mas aí...
Ele se torna reincidente, não é?
Exato, aí ele cabe à prisão. Mas assim, você veja que não, dificilmente vai preso. Então, aí você tem lá... Por que que eu vou deixar preso um cara que cometeu um crime desse se no final, mesmo se ele for condenado, ele não vai ser preso? Tá entendendo? Não tem lógica.
Lógica.
E aí você pega assim...
Não entendi. Eu, como cidadão comum, não entendi.
Então... Se ele for condenado, ele vai ter uma pena menor do que 4 anos. Então ele não vai ser preso.
Ele não vai ficar preso. Ele não vai passar um dia na cadeia.
Então não tem por que você manter o cara preso por 10, 15 dias que seja, se o cara no final não vai ser preso.
Não vai ser preso.
Entendeu? Então é uma coisa muito, muito óbvia.
É coisa assim. Do código de processo, né? Mas seria mais código de processo.
Os nossos digníssimos políticos, né? Que sempre legislam, né, em sua causa própria, decidiram que ninguém abaixo de 8 anos vai preso. E aí todos os crimes de corrupção, todos os crimes de furto, e isso nós não estamos falando só da
polícia. Tráfico de drogas também.
Tráfico de drogas, né? Então o sujeito, para ser preso, tem que fazer muita força, né? Sim. E aí esses caras realmente vão presos e realmente o juiz tem que soltar. Porque não é o juiz que faz a lei. Vamos deixar isso bem claro, né, para todo mundo. O juiz não faz a lei, ele cumpre a lei. Se eu pudesse, nossa...
Assim como nós, policiais, nós não fazemos a lei. Nós cumprimos a lei, gostando ou não gostando da lei.
Não, mas que nem... Tá, porra, agora eu fiquei bagunçado aqui.
Uhum.
É que nem você condena o cara, sei lá, 4 anos.
Uhum.
Né? Você condenou a 4 anos, ele não vai ser preso,
não,
então.
Não, ele responde... Em regra, tá? Só se o crime for violento, o cara for reincidente, tiver essas coisas.
Se o crime for violento, o cara não vai pegar só 4 anos.
É. Mas a regra é que estou pressupondo que o cara tem bons antecedentes, o cara tem um emprego, o cara não é... Né,
o cara não é bandido. Assim como o cara que quebrou o braço do policial, eu sei que ele não é bandido, mas ele fez cagada, é a mesma coisa desse cara do banco, provavelmente, que eu não sei quem é o cara do banco. Mas, tipo, o cara do banco pode ser um bandido, realmente um bandido conhecido nosso, do Robin, ou ele pode ser um cidadão de bem que tipo, cagou pro troço.
Um
negacionista.
Exatamente.
Para os dias de hoje, só para a gente aí... o papo tá
André,
ótimo.
Pros dias de hoje, a gente acha que a Terra é plana.
Então, aí é que tá. Isso que eu quero dizer. Para viver numa sociedade, não dá para admitir que esse tipo de gente que tem esse tipo de opinião, acha que tudo é opinião. E aí que eu digo, né, cara? É legal a gente analisar isso, porque a nossa Constituição, nossas leis, elas pressupõem que tudo esteja funcionando, né? Tá tudo, mas é uma sociedade organizada. Mas assim, qual que é o maior problema de uma sociedade que a gente imaginou? Era a guerra. Então assim, pra você manter as pessoas em casa, obrigar elas a ficar em casa, não poder, era o estado de sítio, o estado de defesa. Porque, nossa, a maior ameaça que eu imagino é uma guerra civil, uma guerra
externa.
Uma
ameaça externa também.
Só que nós estamos diante de uma pandemia que já causou mais mortes do que todas as guerras que o Brasil participou. Então assim, é uma situação de exceção. E eu, na minha ingenuidade, lá em março de 2020, eu imaginei assim, porra, a situação é extremamente excepcional, então nós não vamos nem precisar de lei, né? É só cumprir o troço aí, porque...
Mas sabe qual é o problema? O pessoal não cumpre.
É, exatamente.
Eu vejo isso. Eu, como policial, vejo que as pessoas têm problema de cumprir regras simples.
É, exatamente. E aí, se não tiver uma força pra dizer assim, ó, você individualmente não pode decidir uma coisa que afete todos ao seu redor, não funciona. E é por isso que eu acho que os decretos municipais, os estaduais, perdem a força. Porque fica uma briga, né? Eu tava vendo no Paraná, só no estado do Paraná...
Puxando corda.
São 65 decretos no Paraná, no estado do Paraná. Aí tem todos os municípios do Paraná.
399.
399 municípios. Então, no mínimo, mais 400 decretos. A população não tem como saber tudo isso, né? Então, o ideal é que a gente tivesse uma legislação central, única, uma unidade, e não tem, né?
E isso que ainda o cidadão da cidade vai obedecer o decreto do município e você tem que contar com o transeunte, né?
Exato.
Tipo, o cara que vem de outra cidade.
Primeiro ele tem que cumprir a lei, que é a primeira lei federal, que o Dr. André falou, que o Robin falou. Depois ele vai cumprir os decretos.
Mas pelo menos a asa noturna, né? Não é o Robin que morreu, né?
Cara, você achar melhor, né? No caso, sabia que tinha um Robin, cara. Sabia que tinha Robin.
O que morreu foi o Jason Todd, que o Coringa matou.
Spoiler, o Victor tá
não
chorando.
Não faz sentido.
Em tempos de pandemia, eles criaram alguma lei específica pra pandemia? Tipo...
Exato, essa que eu te falei.
Eu acho que o André tava dormindo, eu acho.
Não, você diz sobre pena de prisão, esse tipo de coisa?
Isso, exatamente.
Não, não.
Não decreto, nem nada estadual. Algo a nível...
Não, mas foi criada a lei que o Dr. André falou, que o Robin falou. Foi criada uma lei para alguns parâmetros.
Isso.
Todo mundo deve seguir, que é obrigatório. Por exemplo, usar máscara no local público. É lei federal.
Ah, de fevereiro de 2020, né? 2019, 2020, 20, né? 20.
Então, por isso que nós temos aqueles quatro crimes que eu te falei, quatro crimes diferentes que conforme a situação podem incidir ou não. Por quê? Porque a lei penal ela tem que prever comportamentos, assim, futuros, né?
Você não faz nada de errado que não tá escrito. Você não comete um crime que não tá escrito. Tem que ser tipificado. Por exemplo, pra ser errado tem que estar escrito que é errado.
Vem da época lá dos romanos, né? Não existe um crime sem uma lei anterior que defina, né? Então, tipo assim, eles fazem os crimes de uma maneira que se adapte às condutas. Por exemplo, lesão corporal é machucar alguém. Não interessa o jeito que se machuca alguém. Pode ser com um laser, pode ser com uma doença, pode ser... Sei lá, uma faca, né? Criatividade rola aí na cabeça dos assassinos. Mas é por isso que a lei penal ela vai se adaptando. Aliás, o nosso Código Penal é de 1946, cara, pra você ter uma ideia. Né? E até hoje tá aí funcionando e eu acho que é bom e não é a hora de mudar. Pior, né? Só que nem sempre as leis conseguem prever essas situações tão extremas como é o caso da pandemia, né? Porque daí você tem que pegar essa lei 13.979, que é de fevereiro, cara. Você tem que lembrar que é antes, né? É quando saiu a bomba lá.
Começou. A crise na Europa começou em fevereiro.
Ela é legal porque ela já traz assim, ó. Tipo, ó, se houver necessidade de internar o cara e aplicar a vacina, se precisar fazer um tratamento médico, se eu precisar pôr o cara dentro de uma casa e trancar ele, Toda essa lei já prevê que pode ser feito. E vocês não vão acreditar que uma das coisas que a lei fala é assim, ó, que pode ser feita autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde, sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus.
Ui, que medo.
É, desde que registrados lá pela uma agência internacional.
Ah,
enfim.
Tá. Uhum.
Mas você veja, era uma coisa que eu falava e eu só fui descobrir depois que eu li essa lei, que eu dizia assim, ó, pô, não precisa ficar passando pela Anvisa, já foi aprovado lá nos Estados Unidos, já foi aprovado na Europa. Então, se houvesse vontade política, poderia aplicar essas vacinas e comprar sem o registro da Anvisa.
O problema é que é complicado. A gente sabe que no nosso país, os caras puxam corda de um lado, os outros caras puxam corda do outro.
Infelizmente, virou uma briga política.
É, virou uma briga política.
Isso aí eu puxo de novo a sardinha pro meu lado, que isso aí entra... É claro que numa escala bem menor, que nem, eu volto a falar da NR35, tem um trecho lá que fala, na falta de regimento nacional, você pode usar órgãos e equipamentos internacionais.
É, exatamente. Eu lembro disso. Mas aqui o problema no Brasil é que a gente sempre deixa uma brecha, mas uma brecha para discutir, né? Então assim, por exemplo, agora, essa discussão do STF que estava tendo, o que, que era a discussão? Os caras estavam falando assim, ó, não, o meu direito na crença, na fé, ele vale mais que a minha vida. E para algumas pessoas ele vale mesmo, vamos ser bem sinceros, não vamos julgar.
Tipo, para algumas
pessoas, elas, a fé delas, a religião, vale mais do que a própria vida, elas morrem pela sua própria religião, vamos né?
Vide os Al-Akbar lá do ISIS, né?
Exatamente. Então acontece.
Quem?
Okay. Os fundamentalistas.
O Allahu Akbar, é o que os caras... Ela é grande, ela fala antes de se explodir.
E aí a discussão é, esse direito do cara ao culto, ele vale mesmo mais do que a vida, não vale e tal? Enfim.
Olha, na minha opinião, vale mais que a vida dele, se ele quiser. Agora, o problema é a questão de terceiros.
É. A média, eu acho que da população pensa sim, mas eu não vou entrar nesse mérito.
Não.
É um caminho bem...
É espinhoso, né?
É espinhoso.
Mas só pra gente marcar o campo que a gente tá jogando, né? Tipo, aí que tá. Você vai ter opiniões de um lado, vai ter opiniões de outro, e não...
Mesma coisa.
Vai dar certo.
É, no dia que a gente tá gravando esse podcast, na noite que a gente tá gravando esse podcast, na verdade, saiu a votação do STF que por 9-2 templos religiosos e cultos não podem ter aglomeração, não podem ser celebrados.
Uhum.
Eu vou fazer uma pergunta bem espinhosa pro André, antes, até pra gente terminar aí, que isso aqui é uma discussão que vale muito a pena pra uma parte 2, como todo programa nosso, que numa das até trazer alguém da área médica, né? Você acha que isso aí também não pode caminhar do jeito que foi para cultos religiosos, templos, essas coisas, que tem aglomeração? É o meu ponto de vista como cidadão. Porra, um estádio de futebol.
Exato. Então, o problema é que o campo político, ele é extremamente imprevisível, né? E incontrolável.
Ah, tá.
Né? Então, eu não posso te fazer uma previsão porque eu vou estar sendo, na verdade, político. E não é essa a questão, né? Não é essa a ideia do podcast. Mas o que as pessoas, eu acho que têm que entender é que esse monte de ideias contrárias...
Fiz uma pergunta merda, então.
Não. Ela é boa. Porque ela mostra que justamente isso. Que existem opiniões para todos os lados. Só que para a gente viver numa sociedade, né, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é abrir mão de algumas liberdades. Então vai do grau de instrução de uma sociedade, o quanto que ela aceita abrir mão de suas liberdades espontaneamente ou à força. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Né? Ficou meio filosófico demais, assim. Mas eu quero dizer assim, na Europa precisou ter lei, polícia prendendo gente? Precisou, mas muito menos do que aqui. Por quê? Porque os cidadãos de lá quiseram cumprir.
Eu não sei, doutor André.
É.
Robin, não sei, né? A gente não sabe, na verdade. É difícil comparar, sem tá, porque a gente não sabe realmente como que foi lá, se realmente a polícia teve que agir, ou se não...
Mas vamos falar então da Suécia, onde é que não tem nem catraca nos ônibus, né? Vamos comparar com eles. Então. Você entende? O que eu quero dizer é isso, na verdade. Assim, quando a população ela tem um grau de instrução, educação mesmo, estou falando, e de valores como sociedade, ela se identifica como uma sociedade. E nós estamos, infelizmente, num período em que as pessoas se identificam só como um indivíduo, no meio de uma galera. E aí eu quero que o meu lado esteja resguardado. Então, se eu sou religioso, quero que eu quero fazer meu culto. Se eu que sou jogador de futebol...
Prevaleça, né? Meu lado prevaleça, no caso.
É um pensamento, de certa forma, egoísta. Por quê? Porque a gente, eu acho que não recebeu... Estou falando como sociedade, e até me incluo nisso. A gente não recebeu uma educação altruísta como sociedade. A gente não estava pronto para isso. Porque, né, há muito tempo se sabe já que tipo, o perigo de uma pandemia, provavelmente haverão outras no futuro.
Só um adendo, sabe por que a gripe espanhola não matou tanta gente? Eu não sei quantos milhões de pessoas matou a gripe espanhola, mas é porque o mundo hoje é muito mais globalizado.
Exato.
Se houvesse uma gripe espanhola com a taxa de letalidade que era 14%, então enganado, posso estar falando merda, que é possível. Se fosse 5% o grau de letalidade da gripe espanhola, fosse hoje, ela ia se espalhar tanto quanto o corona, porque o mundo é globalizado. Tipo, você foi muito rápido pra você poder controlar, por exemplo, o cara com Covid veio pro Brasil. Porra, já tinha vindo o cara pro Brasil.
É.
Já tinha espalhado o vírus sem ele saber.
Eu lembro, na verdade, que quando chegou o cara, eu pensei assim, mas como é que não pegaram e anotaram o nome desses passageiros e não foram atrás, assim? Né? Porque era um voo que veio um cara que depois confirmou e tal.
Ó, um voo que o cara transmita pra três no voo.
É.
Esses três vão transmitir pra mais três.
E vai,
né? Mais três já. Sei lá quantas pessoas...
É a infestação zumbi, né? Quem joga videogame sabe, né?
Vira o Last of Us, né?
É. Então, eu gosto de pensar assim... E outra, a gente não tem educação também de história, né? Porque no Brasil já teve a gripe espanhola, que morreu o presidente do Brasil... Diga-se de passagem, o qual dizia que era tudo uma invenção da imprensa, diga-se de passagem. Né? Mas daquela ocasião veio o Instituto Butantan, que está aí fazendo vacina para todo mundo e tal. E nós tivemos a revolta da vacina, que não teve nada, que também as pessoas não acreditavam na vacina e eram contra, enfim. Mas nós já passamos por isso anteriormente e já criamos outras espécies de forma de resolver a situação. Só que a gente não tem memória histórica, e aí não tira lições daquilo. E aí fica esse combate, assim, das pessoas. Uma coisa que eu quero até deixar registrado, vou passar um certo pano aqui pro Victor. Eu vejo, assim, às vezes, assim, aqueles vídeos, a galera falando mal, assim, o cara tava correndo sozinho na praia, a polícia foi lá e prendeu eu. Aí ele, que nada a ver, porque o cara tava sozinho na praia, o cara tava sem máscara, como é que ele ia contaminar alguém? Só que eu sempre penso assim, porra, se todo mundo pensar que nem ele, a porra toda não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Se todo mundo achar que tem o direito de fazer igual aquele cara. Então, se todo mundo não pode, um só também não pode. Tipo, é ele que tá errado, não são os policiais, sabe?
É possível que os policiais respondam abuso de autoridade.
E eu não consigo imaginar um policial, assim, com os dedinhos do Mr. Burns, assim, falando, hoje vou prender trabalhadores, né? Hoje eu vou ser fascista e prender trabalhadores e tal. Não, não rola isso, gente. Tá todo mundo tentando fazer o que acha certo. Até os que acham que a Terra é plana, né? Tá todo mundo achando que tá certo.
É.
Só que, pô, então, não dá pra todo mundo tá certo.
Então, um adendo. O polícia odeia prender trabalhador. Primeiro, porque a primeira coisa que se escuta, eu sou trabalhador.
Olha aqui minha mão, meus calos.
O pior que nenhum policial quer prender trabalhador. A gente não sai de casa querendo prender. A gente quer pegar um traficante, a gente quer prender um homicida.
Aquilo que realmente, né?
A gente quer pegar um bandido, uma pessoa que realmente prejudica a sociedade de forma. Ele sabe que ele tá errado, ele sabe que tá prejudicando um cara que furta. Eu não gosto de ladrão mesmo, odeio ladrão, né? Acho que é muito foda você trabalhar, às vezes, sei lá, um ano pra você comprar uma televisão, chegar o cara e levar a tua televisão pra trocar por 5 pés de crack, que é o que acontece e tem acontecido muito na nossa cidade.
Então, eu acho que esse é o problema. As pessoas não estão conseguindo olhar com empatia para as outras. Todo mundo virou inimigo, assim, porque a briga ficou política, né? Então, ninguém está querendo discutir, todo mundo está querendo estar certo, está torcendo, assim, virou um fla-flusão, né? E aí, não vai para frente, não vai para frente, assim, né? A gente só vai para frente quando todo mundo, mais ou menos, for, assim, na mesma direção, né? A gente... parece assim meio clichêzão, mas eu acho que a gente tinha que se unir como país, né, cara? Nos unirmos como uma sociedade, etc. E para isso tem que ter educação, tem que ter isso tudo, né? A gente tem que educar o povo. Mas, enfim, fica aí a minha passada de pano pro nosso colega.
De pano. Obrigado.
Galera, mas é isso aí. Puta, foi um bate-papo, eu acho que muito bacana. Eu quero muito uma parte 2 disso aí. Eu quero trazer aqui, até se o Luciano, que estiver nas condições dele, ou se ele tiver de tornozeleira, não sei se ele pode gravar, trazer alguém da área médica, né, para gravar junto com a gente uma parte 2. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Façam parte do nosso grupo fechado lá do Facebook. Acompanhe a nossa página oficial também lá no Facebook. Tudo está descrito no variaçõesionerd.com.br. Estamos nos principais agregadores, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Se você tiver uma torradeira que pegue o Wi-Fi e toque MP3, você vai nos escutar. Fora isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui! Então, só um pouquinho.
Oh!
Não é um gato.
É o Bruno?
Dele.
É.
Bruno!
Mas tá vazando bem pouco pra mim aqui, cara.
É, não, mas aqui tá vazando bastante aqui.
Eu imaginei.
Beleza?
Declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Já pensou em criar seu próprio podcast? Não sabe por onde começar? A Audio Heroes vai resolver todos os seus problemas. Com um preço acessível e buscando atender as necessidades de cada cliente, nós prestamos serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria. Acesse agora audioheroes.com.br e entre em contato com a gente.